começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 26 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio José Roberto, central técnica Sebastião, Luiz Xavier e Eliostondo Jacobensen, produção Luiz Ferreira Cabeça. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. 17 horas 12 minutinhos e abrindo o programa de hoje, José Roberto. O Fluminense respirou, venceu o CSA por 1-0. Deus sabe como. Quem fala do Fluminense no programa No Mundo da Bola é o ligado
Rodrigo Ricardo.
A ordem do Fluminense é lotar o Maracanã na próxima quinta contra o Palmeiras. Para incentivar a torcida, a diretoria tricolor vai colocar ingressos a partir de R$ 5,00. O time vem embalado pela vitória por 1-0 contra o CSA em Maceió.
Nossa equipe conseguiu manter a posse de bola e assim chegar no gol adversário. Foi um grande jogo, nossa equipe foi muito inteligente. Na hora que precisou marcar, marcou muito forte. A gente tentando sempre anular as principais jogadas dele, transições muito rápidas com a Podi, que vive um dos melhores momentos da vida dele. Mas nossa equipe sempre muito bem postada, conseguimos fazer um grande jogo e levamos pontos muito importantes para o Rio de Janeiro, para o decorrer do campeonato.
O gol da vitória carioca veio de cabeça com o colombiano Yoni Gonzalez aos 4 minutos do segundo tempo. Com a vantagem no marcador, o time de Marcão administrou a vitória até o fim.
A gente quer que nossa equipe jogue os 90 minutos em cima, mas nem hoje a melhor equipe do mundo consegue jogar 90 minutos no campo adversário. Até hoje o Liverpool, o Manchester City, o Paris Saint-Germain tem um momento que eles vão ter que defender.
O resultado no estádio Rei Pelé nesta última segunda tirou os cariocas da zona do rebaixamento e levou o Clube das Laranjeiras aos 38 pontos e à 15ª colocação, deixando o Cruzeiro como o primeiro clube a abrir o pelotão do Z4. Já o CSA está agora, segundo os matemáticos, com 99% de chances de disputar a Série B em 2020. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigão, pelas informações envolvendo o Fluminense, que estava na capital lagoana, retornando ao Rio de Janeiro com a vitória de 1-0. Deixa eu cumprimentar ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella.
Boa tarde, seu Valdir.
Boa tarde, os ouvintes de casa do programa No Mundo da Bola.
Valdizinho, olha só, cara, ontem que jogo horroroso envolvendo o Fluminense. Mas o que importa para o tricolor, deixar bem claro, como interesse falava com você em relação ao Botafogo, foi a vitória. Botafogo 39, Fluminense 38, empurrando o CSA, lá para baixo de vez, o Ceará e o Cruzeiro.
Eu diria, Mazella, que o Fluminense fez até uma partida melhor do que o CSA. Sem tirar o mérito, esse time do CSA é muito ruim, né? Teve uma bola no início do decorrer do primeiro tempo, que o Ricardo Bueno perdeu sozinho duas vezes. Primeiro estou em cima do Marcos Felipe, depois do rebote estou na trave. Mas no segundo tempo o Fluminense foi muito melhor. O Fluminense fez o gol e poderia ter feito outros no contra-ataque. Mas o que importa, você disse bem, são os três pontos, amigo. Agora ficam faltando quatro jogos para o Fluminense. Dois jogos em casa e dois fora.
Teoricamente, 43 salva, não?
É, 43 salva. Aliás, o Fluminense... O Fluminense pega agora o Palmeiras quinta-feira, depois pega no final de semana o Avaí lá, no domingo, depois volta quarta-feira que vem perto do Fortaleza no Maracanã, e o último jogo é o Corinthians. É bom que o Fluminense
lá
deixe para decidir contra o Corinthians. E mesmo
não,
sendo
um time limitado, não,
mas quando joga lá no seu estádio, o Corinthians é tipo o cachorro de quintal. Quando ele joga no seu quintal, ele late, ameaça. Quando tu abre o portão para sair, ele não sabe. Então, o que acontece? O Corinthians é um time muito forte, jogando em casa. Fora de casa, ele perdeu pro Botafogo, não coronado o Botafogo. É, não fez uma brilhante partida, mas ganhou. E então o Fluminense ontem fez uma coisa importante nessa reta final. Nessa reta final não é para jogar bonito. Essa final é para você se doar, para você lutar, brigar e conseguir a vitória.
Mas olha só, eu tenho uma posição um pouco diferente da sua. Falando mais do Fluminense, que o jogo do Botafogo a gente já comentou contra o Corinthians aqui, e o jogo do Fluminense foi ontem. Agora é o seguinte, independente de ter jogado, ganhado de 1-0, maravilha, sensacional, extraordinário, como é que o Fluminense marca a mão? Duas linhas de quatro, muito recuado, marcando próximo à sua área, em vez de adiantar a marcação, os caras vinham trazendo a bola até próximo à meia-lua, sem marcação.
E o time é ruim do CSA, só do não pode marcar seco do Palmeiras, não, hein?
É o que eu tô falando, aí tô analisando mais taticamente o jogo.
É, mas era taticamente, a gente sabe... Foi um jogo muito ruim para você avaliar tecnicamente. O CSA, ontem, para mim, já carimbou a sua ida para a Série B, com o Argel transpirando que nem um louco, mas não vai conseguir nada.
Sim, Valdir, mas você olhando...
O Fluminense, cada jogo é um jogo. De repente, contra o Palmeiras, ele muda a maneira de jogar. Ontem ficou muito
atrás. Que muda? O Fluminense joga sempre igual. Os caras não têm variedade.
Ontem ele botou aí totalmente fora de ritmo. Depois entrou
ele o mexe mal demais. Ele mexe mal demais.
Mas ela agora... Não adianta você achar que tem que... Agora, o que tem que acontecer é o seguinte. Eu digo pro Fluminense a mesma coisa que eu digo pro Botafogo. É chegar o dia 8, ficar na Série A, depois dia 9, senta e faz assim. Você fica, você vai. Você fica, você vai.
Eu diria, você fica.
Até o dia 8, é o que eu disse para o torcedor do Botafogo, que me questionou na saída do jogo contra o Corinthians, e vários alvinegros, que eu não escondo que sou o Botafogo, os caras me chamam, pô, mas tem que pular, eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, todo mundo é Botafogo aqui. Faz o seguinte, até o dia 8, esses são maravilhosos. Dia 9, vocês fazem uma cartolina, enche de nome, entrega lá pro Nelson, para ver o que ele faz pro ano que vem. Mas agora não adianta nada. Agora, esses são os melhores. É o mesmo que eu digo pro Fluminense. Agora, Mazela, esses são os melhores.
Não, são duas análises, se você me permite. Análise, lógico, de classificação, importante é vitória, doação, entrega, babá. Agora, a gente não pode se furtar de fazer uma leitura do jogo. E eu fiquei impressionado. Como o Fluminense continuou marcando mal, como o Fluminense. Porque o adversário é muito ruim. O Fluminense estava conseguindo complicar um jogo fácil. Olha só, o Botafogo ganhou jogando mal, mas era o Corinthians, tem jogadores, mesmo não sendo nenhuma maravilha, uma qualidade técnica superior.
Os caras não conseguem acertar três passos.
Os caras pisavam na bola
e caíam. Teve uma hora que entrou número 13, Varley, ele entrou na direção do gol, deu um corte, quando ele foi bater, caiu. Parecia que ficou acertado. Não, o CSA é horrível. Mas olha, o torcedor do Fluminense tá pouco se lixando, mas era o que ele quer, são os três pontos. Mas tem que melhorar.
Sim,
tem que melhorar, que os adversários são superiores. O Fortaleza é bem melhor do que o CSA, o Palmeiras é infinitamente melhor, o Corinthians é melhor, e o Avaí é páreo duro com o CSA.
É, mas é exatamente isso. Então a preocupação.
Mas joga em casa.
A preocupação
é. E o Avaí desculpa, Zé, o Avaí joga descompromissado, já caiu, hein? Então, qualquer coisa é graça pra ele.
Fala, cabeça, boa tarde.
Boa tarde pra você, Mazela, Valdir, José Roberto na mesa, você ouvinte da Rádio Nacional. Eu vou um pouco pelo seu lado, Mazela, dessa questão. O time tá jogando mal, tá, mas eu acredito que a situação de Botafogo e principalmente Fluminense faz com que o nível de exigência do torcedor, ele abaixe bastante. Você vai pegar, por exemplo, Flamengo e Palmeiras estavam disputando o título. Então, essas duas equipes queriam ver esses dois torcedores dessas duas equipes queriam ver Fly e Palmeiras jogando bem. Hoje em dia o torcedor do Fluminense quer pontuar. Pode ser gol de bumbum, gol de panturrilha. Sim, mas, né? Assim, claro. Você entende? É, o nível de exigência baixou demais.
O desespero chegou.
É o desespero, a água tá batendo.
Vamos sair fora, ok. Mas de qualquer maneira.
Mas eu concordo com você. Tá muito ruim.
Aqui é um programa de esporte, nós temos que analisar também o lado tático e o Fluminense tá marcando com duas linhas de quatro muito atrás sem dar combate. Não, o cara que chega com a bola, ele chega sem ser acossado, sem ser atrapalhado.
E uma outra coisa, o Alan fez uma falta na primeira etapa, ele deu uma voadora na cabeça do Apodi, que se ele levasse o vermelho direto, não seria exagero.
Aí tem uma coisa
é
também.
Verdade.
O Fluminense joga com 10, né?
Porque o nosso amigo...
Com 10, porque o menino tá jogando por ele, o Daniel, por ele e pelo Ganso. O Ganso é
imexível.
O Ganso é aquele jogador de casado de solteiro, aquele cara jogou muito. Bota no casado de solteiro, ele bateu lá. Mas não corre.
No futebol profissional não serve.
Não dá,
né?
Mais. Mas a hora de. Uma coisa que eu tenho que dizer aqui pro torcedor do Fluminense, que eu tenho dito pro torcedor do Botafogo e tenho colaborado. É a hora do torcedor encher o estádio quinta-feira e colaborar.
Cabeça, em cima disso, tem informação a respeito de preço de ingresso para quinta-feira que o Botafogo tá fazendo.
5 e 10.
O Botafogo está fazendo uma campanha legal e botou 22 mil pessoas contra o Corinthians. E 5 e 10, mas não é todo estádio, é só um setor.
Só um setor.
O nosso Rodrigo Ricardo trouxe na matéria dele que o Fluminense também vai fazer promoção de ingressos, R$5 o mais barato.
Mas é apenas um setor, por isso que é a minha colocação. Eu escutei atentamente a matéria do Rodrigo Ricardo, mas é o seguinte, tinha que fazer... É no estádio todo, quer dizer, esse departamento de marketing do Fluminense, essa diretoria do Fluminense, joga contra, os caras não têm visão nenhuma, cara.
Botafogo fez, mulher não paga.
Mulher não paga, passou na porta, puxa pra dentro.
Mulher não paga, de camisa do Botafogo não paga. Então tem que fazer isso. E a tendência é colocar de novo 20 mil contra o Internacional no sábado e que peça o
horário. Eu acho que passa.
Pode até passar.
Eu acho que chega a 30.
O quê?
O público que o Valdir mencionou de Botafogo Internacional. E aposto para quinta-feira, o jogo que eu vou fazer o plantão, eu aposto em mais de 25 mil no Maracanã.
Mas é pouco para o Fluminense e
o
Palmeiras.
Acho,
é pouco.
Eu acho.
Porque quinta-feira.
O horário é complicado, 7h30 da noite.
Você está na hora do rush, você tem uma série de problemas.
Mas independente disso, a diretoria do Fluminense não está fazendo, o marketing do clube não está fazendo.
Isso eu concordo.
Um trabalho bacana, um trabalho maneiro, um trabalho competente. É. Não está. Isso reflete o que é a atual diretoria do Fluminense. Extremamente incompetente, no meu modo de ver. Porque o time com a corda no pescoço, a água no nariz e não se movimenta.
Eu acho que
de
essa vitória de ontem, mas ela deixou o Fluminense, não diria confortável, mas numa situação mais, sabe, a água já está quase na cintura.
Tá certo, então. 17 horas 22 minutinhos. Falamos tudo, aí dissecamos o Fluminense Futebol Clube e na sequência José de Roberto. O que que vem? Tá certo então, Vasco da Gama pintando, quem chega, quem volta é o inteligente da Nacional.
Luiz Ferreira é Nacional.
Olha, Mazela, o Vasco treina nesse momento e quem comanda o treinamento é o auxiliar técnico Maurício Copertino, já que o Vanderlei Luxemburgo, ele está fazendo o tratamento desse câncer, desse tumor benigno que ele tem no nariz. Para o torcedor do Vasco que quer saber qual time que entrou em campo, é a mesma formação que ficou naquele empate épico, 4x4 contra o Flamengo. A única exceção é a entrada do Henrique na lateral esquerda no lugar do Danilo Barcelos. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Henriquez, Ricardo e Henrique, Richard, Guarim, Raul e Marcos Júnior, Rossi e Marrone. Luiz Ferreira, você não falou o nome do Leandro Castan. Porque o Leandro Castan, minha gente, ele foi punido com 4 jogos de suspensão pelo STJD. O zagueiro vai ficar mais 3 partidas fora de ação, já que ele já cumpriu a suspensão automática por conta do cartão vermelho recebido na derrota para o Palmeiras. O árbitro Rafael Trace, ele colocou na súmula que ele foi xingado pelo Leandro Castan. No julgamento do STJD, ele negou que tivesse feito isso, negou que tivesse dirigido palavrões ao árbitro, mas é aquela coisa, o Vasco ainda pode recorrer. É difícil, é complicado, mas o Vasco ainda pensa na Libertadores da América. Matematicamente ainda é possível, é o que o Iago Pikachu coloca, ele confia muito no time, mas ele coloca que os resultados também não dependem do Vasco.
Cara, sinceramente é o que a gente espera, né? É, já ficamos mais próximos hoje do G8, né? Antes do G7. É, desperdiçamos uma grande oportunidade, né? Nesse último jogo que a gente teve em casa diante do próprio Goiás. Eu acho que vencendo aquela partida, né, a gente ficaria 4 pontos de 12 a ser disputado, ficaria mais próximo, né? Mas matematicamente ainda temos chances. Claro que não depende só da gente agora, tem que torcer pro tropeço do, principalmente das duas equipes ali que estão com 50, 51 pontos, que são os adversários que a gente não tem mais o confronto direto. Vamos fazer a nossa parte, vamos ver o que acontece daqui até o final do campeonato, né? São 12 pontos de disputa, vamos tentar ao máximo, buscar o máximo de pontos possível para, quem sabe, no, na última rodada ali a gente tá entre os 8 colocados ali para brigar pela Libertadores.
Tá aí o Iago Pikachu conversando com a gente. Próximo adversário do Vasco é o São Paulo. Bola rola quinta-feira, 20 horas e 30 minutos no Morumbi. E o Vasco vai reencontrar não um velho conhecido, mas disputou várias partidas contra o Fluminense. A época era comandado com o Fernando Diniz. Como é que esse tipo de reencontro para o elenco do Vasco? O Pikachu responde.
Olha, agora é um pouquinho diferente porque ele tem outros jogadores, né? Eu acredito que a filosofia de trabalho dele é o mesmo de quando ele estava aqui no Fluminense, né? Só com os jogadores mais capacitados. Então a dificuldade é grande. Eu particularmente assisti o jogo do São Paulo ontem e vi que é uma equipe que sabe jogar bem nos contra-ataques, uma equipe que também gosta de ter a posse de bola, que é coisa do Fernando Diniz, né? Então jogando lá eles são muito fortes. Mas a gente já beliscou vitórias fora de casa, né? Então a gente tem que entrar muito concentrado. Se a gente quiser realmente entrar na briga por esse G8 aí, a gente tem que fazer um bom jogo e vencer o jogo contra o São Paulo.
Tá aí o Iago Pikachu. E lembrando, Vasco e São Paulo, 20 horas e 30 minutos na próxima quinta-feira. E se o recurso do Vasco não surtir efeito para ter o Leandro Castan de volta, o Leandro Castan não joga contra o próprio São Paulo, Cruzeiro e Bahia, Mazela.
Valdir, e aí, o Vasco da Gama, uma reta final de brasileiro, mesmo com desfalque, alguns problemas, até o treinador com problemas de saúde, mas está tranquilo, né?
Está tranquilo, o Vasco chegou a 44 pontos, não é impossível ganhar do São Paulo, não é impossível. Eu vi até os melhores momentos, não o jogo todo, mas vi os melhores momentos, que eu fui lá no estádio Nilton Santos, eu vi os melhores momentos de São Paulo e Ceará, foi um resultado mentiroso. O grande nome do jogo foi o Thiago Volpe, fez defesas fantásticas. O São Paulo perdeu no primeiro tempo algumas situações, o Daniel Alves foi muito criticado, e não é difícil ganhar de São Paulo. O Fluminense foi lá e jogou bem igual de São Paulo. E o Fernando Diniz, todo mundo fala o time do Fernando Diniz, mas não ganha nada o time do Fernando Diniz, nada. Deixou o Fluminense mal, deixou o Atlético Paranaense mal, e o São Paulo também não, já podia ter uma posição melhor pelo elenco que tem. Então acho que o Vasco tem condições de vencer. De Libertadores é muito difícil, mas eu acho não, o Vasco garante uma vaga na Sul-Americana.
O São Paulo tem quantos pontos na competição?
São Paulo, Mazela, lembra, Valdir? Não lembro.
51, se não me falha a memória.
Tá brigando por vaga na Libertadores.
Tá. Está na quarta posição, né? O São Paulo é o quarto
colocado.
Não,
caiu mais.
Acho que o Atlético Paranaense passou.
Passou.
Ele é o quinto, então.
Ele é quinto porque o Corinthians parou no sétimo lugar. O Corinthians parou na sétima posição, com a derrota pro Botafogo. A briga está
interna. O Internacional tem o mesmo ponto que o Corinthians.
Internacional, né? 50. Internacional, Corinthians e São Paulo estão brigando. É bom lembrar
aqui,
que agora
o São Paulo é o sexto colocado, 54 pontos.
É Flamengo, Santos.
Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo.
Quantos pontos tem o São Paulo?
54. Isso. Internacional, 51. Corinthians, 50.
Então. É bom, mas era que agora é G8, né? Por que G8? Flamengo é Libertadores e o Atlético está para a Copa do Brasil.
Então
tem mais 6 vagas, entendeu?
Sendo 4 direto e 2 para a primeira fase.
Direto já estão. Flamengo, né? Pro domo de...
Flamengo, Palmeiras e Santos.
E Atlético Paranaense.
Não, para mim não
está. É campeão da Copa do Brasil, pá. Tem vaga direta.
Ah, tá. Já tem direto. Já tem 4, né?
Tem 4 direto. Falta mais um.
Inclusive a Comebol já soltou, parabenizando. Parabéns, Santos. Parabéns, Palmeiras. Vaga direta na Libertadores. Está utilizando as redes sociais.
Sabe quem briga pela última vaga direta? Quem seria? Seria o São Paulo, então?
Última vaga direta.
Não, na pré, né?
Não. É o Grêmio.
É o Grêmio.
Uhum.
Mas ela, tem uma, já uma. O Fernando Diniz já está caindo assim, meio em desgraça, por conta das campanhas ruins, claro, entre aspas, mas já teve coleguinha de imprensa que está chamando o Fernando Diniz de Paulo Henrique Ganso dos treinadores.
Ou seja, um ex-técnico.
Dizem até o que se comenta em São Paulo, que o São Paulo faria uma investida no Sampaoli, que não quer continuar no Santos, já com a saída do Paulo Autuori, que já anunciou que vai sair, ele quer sair também, que é o cara que segurava tudo nos bastidores, no departamento de futebol.
Apurei isso com colegas que cobrem o Santos, que a possibilidade do Paulo Autuori...
Não, Paulo Autuori já saiu.
Ocupar o cargo que o Mancini ocupava no São Paulo, levar junto o Sampaoli...
O Paulo Autuori vem para outro lugar, amigo. Depois eu falo para onde ele vem.
Ah, é? Botafogo. É a outra possibilidade, mas também levanta essa possibilidade de São Paulo, hein?
Não para ser treinador. Não, ele quer voltar pro Rio. O Paulo já conversou. O Paulo pode
já
ser...
conversou com você? Você já deu autorização?
Já conversou?
O Paulo deve ser o diretor técnico, algo que o Botafogo não tem.
Diretor técnico.
Desde a saída do.
Diretor técnico. Não, o Botafogo nunca teve diretor técnico. O Botafogo tem um gerente de futebol.
Mas o cargo do Lopes, sério, me fugiu a cabeça.
Não, o Lopes é gerente de futebol também. O Botafogo nunca teve esse cargo de diretor técnico. Quem tem o Vasco.
Qual é a diferença, assim, diretor técnico para gerente de futebol?
Ele não contrata. O diretor técnico é aquele que acompanha todas as divisões do clube, conversa com o treinador sobre esquema de jogo, sobre quem vai escalar. Ele é acima do treinador. O Botafogo não tem influência, não tem esse cargo. Basicamente, quem tem, o único que tem no Rio é o Vasco, que é o Paulo César Guzmão.
Tá certo, então. 17 horas, 30 minutinhos. Você acompanhando o programa do Mundo da Bola pela emissora mais querida do Brasil. Já, já, voltamos aqui pela sua Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol, meu amigo Zé. Tá animado, Zé? Tá animado hoje? Tô achando você meio desanimado hoje, hein? Você tá lembrando, sabe quem? O mais animado de todos os operadores. É, tá aí ele? Vinícius, tá aí? Valeu, Vinícius. O Vinícius é o pai do Caleb, nosso Vinícius Sampaio. É uma gracinha, vi as fotos do Caleb. Ô, criança bonita, legal. E o Vinícius babando não poderia ser diferente. E você tá tão animado quanto o Vinícius. Tá legal, então. Hora e vez do...
Momento Estádio.
Nosso querido amigo, nosso mestre, nosso doutor, nosso professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Começa hoje no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo o Campeonato Brasileiro de Parabadminton. Ao todo, 92 atletas de 11 estados e do Distrito Federal vão representar 30 clubes no principal evento nacional deste ano. A competição conta pontos para o ranking nacional da modalidade e os resultados valerão para inscrição no Bolsa Atleta. É bom lembrar que o Parabadminton fará sua estreia no programa dos Jogos Paralímpicos na edição de Tóquio 2020. A modalidade fez sua estreia também nos Jogos Parapan-Americanos em Lima. O Brasil, na oportunidade, ganhou 10 medalhas, 4 ouros, 4 pratas e 2 bronzes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações aqui no programa do Mundo da Bola. E estão dizendo que vai para São Paulo o
A notícia é que corre que o Sampaoli vai para São Paulo. Fernando Diniz já vão cantar o ponto dele.
Confirmado.
É, não, porque ele é um bom treinador.
Confirmar o rumor, vamos dizer assim.
É, ele é um bom treinador. Os jogadores gostam dele, mas o time não produz. E a torcida já está pegando o pé.
Tá certo, então. 17h34, dando sequência de mais um clube do Rio de Janeiro aqui no programa No Mundo da Bola. Antes, porém, meu amigo Luiz Ferreira, tem jogo pela Liga, não é isso?
Liga dos Campeões da Europa, a gente tem 33 minutos de primeiro tempo. Real Madrid, 1 gol de Benzema, Paris Saint-Germain, 0. Partida sendo realizada lá no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid. Você me pergunta pelo Neymar, está no banco de reservas.
Chegou essa cidade, Valdir?
Não, esse estádio não, infelizmente não conheço, não.
Então acho que pela primeira vez ganho de você. Pela primeira vez, eu já estive aí.
Eu não conheço, eu só conheço nem o estádio, conheço só a capital de Madrid, que eu fiquei horas. Não conheço bem a Espanha, estou querendo ir, mas não conheço bem. Quero ir para conhecer o estádio do Real Madrid, quero também conhecer
o estádio Atlético.
Do Barcelona, quero ir a Barcelona também.
Sim, que o Wanda Metropolitano, o novo estádio Atlético de Madrid, é uma coisa maravilhosa.
Que era o antigo, era o Vicente Calderón.
Exatamente.
Ele do Atlético de Madrid. Eu fui nesse estádio aí, sabe quem eu fui? Um grande amigo, você vai lembrar, eu fui pela Rádio Tamoio, na época, Rádio Tamoio, fui fazer ver um jogo, foi Real Madrid-Zaragoza, eu fui pra Las Palmas, para as Ilhas Canárias, transmitir Brasil e Rússia e Espanha pela Copa do Mundo, que os dois eram do grupo do Brasil. Uhum. E então a Rádio Tamoio transmitiu, há muito tempo o rádio não fazia um jogo com exclusividade, nós fizemos pelo rádio.
Você é o falecido Vitorino.
Eu e Vitorino.
Vitorino aí, José Vieira.
Aí o Vitorino, mas ela, meu filho, vamos ver o jogo lá no Santiago Bernabéu, eu falei, vamos conhecer.
Ele gostava de falar.
Ele era Atlético, e ele era Atlético Madrid.
Vitorino é uma grande figura. Pô, não, eu dou muito tempo aqui na Rádio Nacional.
Sim, sim, porque eu tô contando essa história, que ele teve uma passagem brilhante na Rádio Nacional.
Depois
então...
aqui ele foi narrador, na Tamores já era comentarista.
Dois brasileiros que brilharam pelo Atlético de Madrid, Luiz Pereira e Leivinha.
Leivinha.
Foi a grande fase, talvez, do Atlético de Madrid.
Nos anos 70.
Que enfrentava de igual para igual.
Já no início dos anos 80. O Luiz Pereira voltou pro Flamengo em 80, o Luiz tem razão. Final dos anos 70, o Luiz tem toda a razão.
Era conhecido como Luiz Chevrolet. Pra mim, eu gostava de vê-lo jogar, eu gostava do futebol. Você gostava do Pereira?
Não.
Eu gostava.
Não era um zagueiro que me agradava, não. Achava ele muito peladeiro. Eu gostava, o grande zagueiro que eu vi pelo lado direito foi Brito. Esse pra mim foi um dos
jogos. É engraçado, eu já acho ao contrário. Gosto. Enfim, o que foi, cabeça?
Temos que falar dele.
Calma, dá tempo, cara, dá tempo, fica tranquilo. Hora e vez do...
Botafogo, Botafogo.
E ele volta. Quem é ele?
O ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo ganhou apenas 3 dos 17 jogos que fez como visitante. Nesta quarta-feira, o Glorioso encara Chapecoense dentro da Arena Condá às 7:30 da noite. Para esta partida, os cariocas contam com a segurança de Gatito Fernandes para estragar a festa dos donos da casa.
Vai ser um jogo difícil contra a Chapecoense. Sabemos que eles são muito fortes em casa, ganharam muitos jogos também lá, conseguiram pontos importantes dentro da sua casa. Mas acho que a gente tem que ir para esse jogo com uma ambição diferente, né? De buscar o resultado que a gente precisa para sair logo dessa situação e continuar com essa mesma identidade que a gente está tendo, que é de luta, de muita entrega, e acho que isso vai fazer a diferença nesse jogo.
Com 30 anos, o experiente goleiro paraguaio acredita que a missão dele é transmitir calma para os companheiros dentro do gramado.
Acho que isso é fundamental para que os companheiros dentro do campo se sintam seguros, né? Possam jogar também mais tranquilos. Então, eu acho que isso é fundamental nessa situação, porque estamos jogando jogos de muita pressão, de onde a adrenalina é muito alta. Então, acredito que essa tranquilidade é importante transmitir para os companheiros.
Com 39 pontos, o Botafogo está na 14ª colocação. E para a matemática, ainda tem 6% de chances em ser rebaixado. Já a Chape aparece com 99% de possibilidades em jogar a Série B em 2020. Por outro lado, venceu nas duas últimas rodadas Avaí e Ceará, jogando justamente dentro da Arena Condá. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fala cabeça, diga.
Não, sobre essa luta contra o rebaixamento, nosso querido Rodrigo Ricardo lembrou o Avaí, que já está rebaixado, falou... ainda matematicamente tem chance, mas é muito difícil. Está praticamente rebaixado a Chape e o CSA. Né? Praticamente rebaixado. Eu tô achando que o Cruzeiro vai dançar.
Só um detalhe antes de falar do Botafogo, Mazela. Essa colocação do Luiz é pertinente. Porque a Chape só chega no máximo a 37 pontos e ganhar os 4 jogos. E o Avaí, o CSA só chega a 41. Não vão conseguir, estão rebaixados. E o Cruzeiro tem contra si, Mazela, uma coisa chamada número de vitórias, que é o primeiro item. Ele só chega a 11 vitórias. O Fluminense está com 10, o Botafogo está com 12 e o Ceará está com 10. Então, mesmo se ele empatar com o Botafogo e Fluminense, se ele ganhar todos os jogos, que eu acho difícil, ele não passa pelo número de vitórias. A situação do Cruzeiro,
ou seja,
é desesperador, porque ele tem
coisa que ganhar... Coisa que salva o Botafogo, por conta da campanha no primeiro turno.
Ele tem
um bom número de vitórias.
Ele tem que ganhar, é,
bom,
mas ela,
bom pra quem tá...
O Cruzeiro tem que ganhar e torcer contra o Botafogo, foi... mesmo, porque ele é o último.
É, e Ceará, ele tem que torcer contra os três. É. Agora é o seguinte, independente de ser... Um time que só ganhou 7 vezes na competição, então a questão não é nem desempate pelo número de vitórias, porque o apresentado por ele...
Merecimento, né?
Em 34 jogos, ele ganhou 7, e 4 não vai ganhar 4.
Teoricamente, não. Futebol tudo é possível, mas...
Mas ele só...
momento dele, o problema interno que
o
vive...
O problema do Cruzeiro é o pior de todos, Amazela. Que o futebol, quando você precisa de si próprio, já é difícil, que dirá você precisar de terceiros. Porque ele depende de tropeços de Botafogo e Fluminense. E mesmo se ele se igualar ao Botafogo e Fluminense, vamos supor que ele se iguale, ele viria rebaixado, porque o número de vitórias dele é inferior. Ele só chegaria no máximo a 11. É. E o Fluminense pode chegar a 15 e o Botafogo a 16.
Então pronto, não tem essa. O Cruzeiro, independente de vitórias, 15, não, 14, falta qualidade,
E o Abel, olha, escreve o que eu tô dizendo aqui, hein? Abel vai largar esse barco antes.
Faltando 4 jogos, faria isso?
Não sei, ele largou comigo em 2002, vamos ver. Ó, o Coração Botafogo pode ter uma novidade amanhã. O Marcelo, que jogou muito bem contra o Corinthians, junto com o Gabriel, foi os dois melhores jogadores do Botafogo.
Acho que uma zaga até melhor que o Carlos, na minha opinião.
Mas o Carlos é muito experiente. E o Fernando...
Experiente, vovó também mas não joga nada.
O Carlos é bom no jogo aéreo. Eu diria o seguinte, bem provável que o Marcelo jogue na lateral direita, como jogou com o Jair Ventura na Taça Libertadores. Não vou me surpreender se isso acontecer. Amanhã, se o Botafogo vencer amanhã, ele praticamente, sabe... garante a sua permanência. Não,
39, 42. Mas
42, ele fica, não digo acaba, mas
dá um passo gigantesco. Acaba,
eu acho que o corte do rebaixamento esse ano, a linha vai ser mais baixa.
Da mesma maneira que você fala, o Chapecoense e o CSA, você acabou de dizer isso aqui, matematicamente tem chance, mas pra mim já caiu. Eu falo pro Botafogo também. Matematicamente tem chance, mas não cai mais, já tá. Se vencer amanhã.
Eu acho que vence. Ele tá ficando.
Dos outros ele fala. No dele ele fica com medo.
Eu acho que o Cruzeiro.
Refresco, né, malandro?
Acho que essa conta vai ser paga pelo Cruzeiro.
Que seja pelo Cruzeiro. Aí mais um a cair. Depois vai ficar São Paulo, Santos e Flamengo. São Paulo, Santos e Flamengo, que nunca caíram.
Tem gente torcendo pro Cruzeiro cair por causa disso, hein? O Data lá, Data Boca, o novo processo que tem aí
de pesquisa.
De pesquisa. Nossa, a Data Boca tava anunciando que só o Cruzeiro. Tem que cair o Cruzeiro, porque aí fica menos um. E aí até 2022 fica
Data?
Só o Flamengo. Data Boca. É um
novo, Data Boca.
Instituto
Pro Flamengo.
Instituto Pro Flamengo, tá legal. Né?
Instituto Boca Populi.
IPF. IPF.
IPF é prato feito?
Não, Instituto Pro Flamengo. Você não presta atenção. Ele fala as coisas, mas é um senhor mesmo, caduco.
Tá com fome, prato feito, pô.
Você não foi claro.
Ele só pensa em prato feito.
E comida aquilo.
Aí depois do jogo ninguém aguenta. Vamos lá, segue o fluxo.
Olha só. Acabando o primeiro tempo lá do Real Madrid e Paris Saint-Germain, quem é o goleiro do Paris Saint-Germain?
Keylor Navas, o costarriquenho Keylor Navas, que era do Real Madrid.
Tá agarrando tudo, só tá 1-0 porque...
Porque o Navas tá lá.
Tá Navas.
E o goleiro do Real Madrid é o Courtois, o belga Courtois, que acabou com a gente.
O Courtois jogava onde, chegando no Real?
O Courtois jogava no Chelsea da Inglaterra.
Então tá bom, então. 17 horas 43 minutinhos, 1-0, cabíamos para o final do primeiro tempo. Tentou cavar um pênalti agora. Não foi pênalti nunca, nem aqui, nem na China, como diriam os antigos.
Eu acho que foi fora da área, inclusive.
Não, foi dentro da área. Foi eu vi daqui, pelo menos minha impressão. Ele vai falar, o Casimiro. Casimiro também fala muito, joga pouco na seleção, hein? Brincadeira. Cabelo cheio de brilhantina, lá, que beleza. E o Marcelo tá jogando bem, hein?
Marcelo é muito bom jogador.
Marcelo tá jogando pra caramba. Nem tocou nele.
Expulsou o Courtois, hein?
Não, então ele deu pênalti.
Eu acho que justamente se ele expulsou o Courtois e a gente tá vendo ali o aviso do VAR, checagem de pênalti possível, eu acho que ele tá checando se foi dentro ou se foi fora. Porque se ele expulsou, era o último homem. Que tá ali com o cartãozinho vermelho.
Olha lá, vamos ver de novo ali, ó. Você que tá no rádio, não tá na televisão, expulsou o goleiro. O goleiro do Real Madrid. Eu não achei nem falta, ele encolhe todo.
Olha lá,
não foi nada, não tem nada, ele nem toca.
Ele toca assim, mas era mais sem intenção.
Esse ângulo, ele recolhe tudo malandramente. O cara do Paris Saint-Germain deixa a perna bater, ele tá
lá. É o Di Maria.
É o Di Maria. É malandragem do Di Maria.
Que já jogou no Real Madrid.
É, então, foi malandragem. Eu não acho nada. Fala, cabeça.
Agora a gente tá vendo a checagem ali. Tá vendo, inclusive,
uma potencial... Vamos mandar uma enroladinha.
Uma falta em potencial antes do lance. Ou seja, quando o VAR vai ver, ele vai ver tudo. Então ele vai ver uma possível falta no Marcelo lá no meio de campo.
Anulou tudo.
Anulou tudo, volta tudo. Volta tudo, chama o Courtois de volta. É uma festa. Vamos lá,
Marcelo. Olha aqui. Fala, chama o Flamengo aí. Chama o Flamengo. Mas é...
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Vamos lá, Luiz Ferreira. Tá tranquilo. Fala, Luiz.
Olha, Marcelo, quem conversou hoje com a imprensa, aliás, curiosamente, foi o Pablo Mari. Espanhol Pablo Mari, que não joga amanhã. Pela movimentação que o Flamengo fez no seu treinamento, só devemos ter 2 a 3 titulares amanhã contra o Ceará. Diego Alves ou César no gol, Rodinei, Rodolfo, Rodrigo Caio, que é titular, e o Renê. Vinícius Souza, que é da base do Flamengo, Diego, Everton Ribeiro e Renier, Vitinho e Lincoln. Esse é o time que provavelmente entra em campo amanhã, apenas a dúvida aí no gol. O Pablo Mari fala com a imprensa, fala sobre terminar bem esse campeonato brasileiro. Vamos ouvir.
Ainda temos que terminar o campeonato brasileiro, mas queremos continuar dando vitórias aos nossos torcedores. Acho que temos um grupo muito profissional e que até o último dia da competição eles vão trabalhar para obter o maior número de vitórias no brasileiro. Aí sim pensaremos no Mundial Interclubes, mas vamos tentar terminar o campeonato da melhor maneira e, se tudo der certo, vamos conseguir.
Na Liga e ojalá pois, que consigamos.
O que significa ojalá, Valdir?
Não sei. Pergunta pra ele. Assim seja. Que assim seja, que o Flamengo consiga um grande resultado para coroar esse título fantástico e para dar alegria à sua torcida no jogo de amanhã. O Flamengo merece nosso aplauso e tem que fazer uma grande partida para coroar, mas ela amanhã com uma grande vitória.
É, o título de heptacampeão brasileiro.
Não pode dar a volta olímpica com derrota. Isso macula o título.
É verdade. E o que mais?
E agora muita gente, muito torcedor do Flamengo levantando coincidências. Flamengo bicampeão da Libertadores, no aniversário da primeira conquista, pode enfrentar o Liverpool de novo. O Pablo Mari trata de colocar ali um ponto final nessa questão das coincidências. Vamos ouvi-lo.
Bueno, primero que nada, lo de las coincidencias, pues bueno.
Bem, antes de tudo, as coincidências são momentos que acontecem com você na vida. As datas coincidem, mas no final você tem que vencer. Por exemplo, 23 de novembro foi o mesmo dia em que o Flamengo ganhou sua primeira Libertadores. Se temos que estar lá, temos que chegar à final, e assim vencemos o River Plate no mesmo dia. Então, as coincidências existem. Sobre o Liverpool, estamos falando de uma das 3 melhores equipes do mundo. Nós vamos estar lá, vamos lutar para chegar à final e, obviamente, vamos fazer de tudo para tentar vencê-la.
E, evidentemente, se vamos a esta competição é para tentar ganhá-la.
Tá aí, Mazela, Flamengo e Ceará amanhã com transmissão da Rádio Nacional.
Tá certo. Alguma coisa mais a acrescentar, Valdir? Alguma coisa de
dentro? Eu acredito que o Flamengo, mesmo com o time...
Não, nome por nome, fazer um cara a cara, um quem é quem, o Flamengo é melhor.
O Ceará vai jogar com muita disposição, porque tá lutando contra o rebaixamento. E o Flamengo, eu mesmo com o time reserva, tem condição de vencer e coroar a conquista desse título com mais uma vitória, porque seria desagradável. É a chamada água do chope, né, Mazela?
É. Ojalá ceia, assim que eles falam em castelhano. Ojalá ceia. Então tá bom, então, Valdir. Vamos aguardar. Pra poder ojalá tudo direitinho, vamos então um breakzinho e já já voltamos hoje com um perfil bem animado, meu querido amigo José Roberto.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Ricardo!
fazendo sempre você feliz com o futebol, de imediato chamando ele, o professor.
Momento Estádio.
O Minas Tênis Clube manteve a invencibilidade na Superliga Feminina de Vôlei, edição 2019-2020. Ontem, a equipe mineira venceu o Curitiba Vôlei por 3 sets a 0, parciais de 25-19, 25-20 e 25-23. O jogo foi na Arena Minas, em Belo Horizonte, a partida válida pela quinta rodada do turno da competição. Atual campeão, o time de Belo Horizonte chegou à quinta vitória consecutiva e lidera a competição com 14 pontos. A central Thaíssa brilhou no confronto, ficou com o troféu Viva Vôlei e foi a maior pontuadora da partida com 20 pontos, 11 de ataque, 5 de bloqueio e 4 de saque. A central Carol Gatais marcou 12 pontos e a ponteira Casiele, 10. Pelo lado do Curitiba Vôlei, a oposta Sara marcou 11 pontos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Hoje é dia da Liga dos Campeões. Luiz Ferreira estava informando, inclusive, o intervalo agora de jogo. Um para o Real, zero para o Paris Saint-Germain. E quem traz todo o panorama para a gente é o nosso querido amigo Fábio Lisboa, conhecido também como Fabinho. Fala, Fabinho, boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir, Luiz.
Boa tarde, Fabinho.
Nosso Brandão aqui
Roberto
também.
Roberto Brandão.
De olho em todas as atividades aqui.
É verdade.
Nós hoje estamos tendo jogos, 8 jogos pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Destaque aí, Mazela. Tem um português aqui no Brasil que está fazendo o maior sucesso, mas lá na Europa tem outro português que tinha uma expectativa muito grande em relação a ele, ao Mourinho. Ele foi pro Tottenham, tá estreando pela Liga dos Campeões pelo time inglês, tá perdendo em casa pro Olympiacos da Grécia por 2-1. E além disso, tem outro, como você falou aí, o Real Madrid vencendo em casa o PSG, um resultado que chama muito a atenção, gol do francês Benzema. O PSG até então estava invicto na competição, o Neymar está no banco, o técnico, o alemão Thomas Tuchel, ele optou por deixar o brasileiro no banco. Pelo Real Madrid, o brasileiro Rodrigo não está jogando como titular, está no banco também, um jogador que tem se destacado. E além disso, nós temos outros 6 resultados, eu vou passar aqui rapidamente, 2 jogos já encerrados. O Leverkusen, Bayern Leverkusen da Alemanha, venceu o Lokomotiv Moscou por 2-0.
Na casa do adversário?
Jogando fora de casa, jogando em Moscou. Já o Galatasaray em casa empatou com o Clube Brugge da Bélgica em 1-1. Como você falou, o Real Madrid até o momento vence o PSG por 1-0. O Tottenham perde por 2-1 do Olympiacos da Grécia, mesmo jogando na Inglaterra. O Manchester City empata sem gols com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Eu acho esse resultado, esse 0-0 aí, uma zebraça, porque o Shakhtar todo ano joga com o City e toma goleada. Até agora tá 0-0, vamos ver se permanece até o final. A Juventus jogando na Itália vai vencendo o Atlético de Madrid por 1-0, gol do argentino de bala. O Bayern de Munique é um time que consegue 100% de aproveitamento até aqui, jogando fora de casa. Vence o Estrela Vermelha por 1-0. E o Atalanta, na Itália, vence até o momento o Dinamo de Zagreb por 1-0.
Estrela Vermelha é da onde, hein? Que eu sempre confundo, que era antiga Iugoslávia, né? E agora é de...
Sérgio, Luiz me salvando aqui com seu conhecimento geopolítico.
Eu estava com essa divisão geopolítica na Europa, que mudou muito após a Segunda Grande Guerra, eu acabei me enrolando. Agora estão 2 jogos encerrados, Leverkusen 2, o Lokomotiv 0 e o Galatasaray empatando com o
Clube Brugge. Aí o time
todos
dois,
os outros resultados que você falou, Real Madrid PSG 1-0, Real City 0-0 com
um jogo
o
bem
Shakhtar.
Esse jogo do Real Madrid muito movimentado, muito legal, e assim, a gente espera que o Neymar, ele finalmente estreie nessa edição da Liga dos Campeões.
Segundo
ele...
tempo tem tudo pra entrar agora, né?
Não, porque ele não tava jogando o Mazela antes, porque ele tava suspenso, depois ele se machucou, e agora ele tem
um. Mas o jogo de hoje tem tudo para entrar no
tem
jogo.
Tudo. É, vamos
tá
ver
perdendo,
se ele vai, né?
Então, são 6 jogos em andamento, intervalo, e 2 jogos terminados.
Encerrados.
17:54, Fabinho, você volta quando, Fabinho?
Amanhã eu tô aí com vocês pra falar de mais Liga dos
Campeões. Pensei que você ia falar de trânsito também, porque você gosta de pegar a rua Eurico Miranda lá do Valdir.
Acho que é a rua que o Valdir vai pegar pra ir ver o jogo do Flamengo, pra ele transmitir o jogo do Flamengo nessa semana.
E na quinta-feira, ele vai duas vezes na rua
Eurico Miranda. Não, Eurico Rabelo, Eurico Miranda.
Eurico Miranda, tá legal. Cabecinha, obrigado, Brandão, obrigado. Prazer, tchau, Valdir. Um
abraço, Fabinho.
Repita
abraço,
comigo, Marcelo. Eurico Rabelo.
Eurico Rabelo, você faz um monte de lembrança. Um abraço, tchau.
Tá bom, tchau, Zé. Tchau, rapaziada. Um abraço, tchau, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.